Ok, então acho que dá para começar, não dá? Eu vou falar um pouco sobre o jornal que eu criei, o jornal O Estudante. É um jornal da UFPE, onde eu estudo, faço engenharia eletrônica. Antes de falar um pouco sobre a jornada do jornal, vou falar um pouco, só me apresentar, caso a gente consiga fazer um contato legal. Sou estudante de engenharia eletrônica da UFPE. Eu voltei do Ciência Sem Fronteiras, no primeiro edital, fui para Nova York, quer dizer, Nova Jersey, pertinho lá. E lá onde eu conheci software livre e comecei a me apaixonei pelo software livre. E desde então só tenho usado software livre, faz 2 anos isso. E eu fui estagiário lá na Columbia University, na área de eletrônica. Eu criei o LISO ao quadrado, que significa LISO incentiva software livre e software open source. É uma sigla recursiva, que é um grupo lá de engenharia eletrônica que divulga software livre, trabalha com software livre, especialmente o povo de eletrônica, por enquanto. E eu criei também o jornal O Estudante, é um jornal digital por enquanto, senão eu teria trazido aqui uma edição, que a gente não tem dinheiro nenhum para imprimir. E a minha área de pesquisa atual é em biomimética, que é imitar a biologia usando engenharia e inteligência artificial. E eu também sou fãzaço dos Beatles. Beleza, então vou falar rapidamente o que é o jornal. Depois eu vou falar o que me motivou a criar o jornal. Acho que alguém pode se interessar e criar um na sua universidade também. Então, o que é o jornal? Aqui tem uma foto de uma edição, a edição de janeiro. Está ali pequenininho. Ele tem aqui tá, a capa, né? Aqui estava falando sobre que a UFPE aderiu ao SISU. Quem aqui é daqui de Recife? Quase todo mundo. Acho que a maioria das universidades federais está aderindo ao SISU. A UFPE tinha acabado de aderir. Aí a gente foi para a rua, para o campus, procurar com o povo o que, é que eles acharam disso aí. A gente botou na capa, a gente falou com professores, estudantes. Aí tem parte de cultura, de música. Aquele ali é um caderno seu, é uma paródia ao caderno C, que tem no Jornal do Comércio, que é parte de cultura, né? Aí eu boto uma citação do Buda, que é um cara que eu gosto bastante. E ali matérias aleatórias, etc. Essa aí é a capa da edição de janeiro. Então, o jornal ele é bastante informal. Ele não é ligado a ninguém, assim, basicamente. A nenhum órgão. Não é ligado ao UFPE. A gente tem gente de engenharia. Tem eu de engenharia. Tem gente de biologia, eu não lembro agora se tem gente de jornalismo. Ali eu botei que tem, mas que está no núcleo assim, não tem ninguém de jornalismo por enquanto. Mas a gente tem pessoas de todo o campus da UFPE que escrevem quando a gente pede, fala sobre um tema que você goste muito e que você seja reconhecido por esse tema, por exemplo. E a gente descobre talento dessa forma. Tem gente que está inclusive palestrando aqui na Campus Party, que escreveu para o jornal. E é tudo na base do contato. Eu conheço uma pessoa que gosta muito de empreendedorismo social, do movimento Choice, por exemplo, que é Vitor Maristani, que está por aí. Aí falei com ele, ele escreveu um texto massa sobre negócios sociais, que é uma coisa que pode interessar o povo da UFPE. Gente que fala sobre assuntos aleatórios, tem um cara que fala sobre política, sobre cultura, etc., que escreve bem e que tem ideias legais. Então é um negócio bem informal mesmo. Tem um núcleo que sempre escreve, tá, toda edição escreve, tem um núcleo, uma quantidade de gente que é rotatória, que a gente vai quando dá. O material é distribuído gratuitamente na internet, a gente tem um site da gente, que está no WordPress, jornaloestudante.wordpress. Procura no Google, você bota Jornal O Estudante UFPE WordPress, você vai achar. Ela tem todas as edições, tem as matérias, como se fosse mais um histórico. Nosso site é mais um histórico do jornal. E a gente tem 2 missões que a gente fez mais ou menos sem muito planejamento, mas é o que mais move a gente, que é difundir conteúdos construtivos e de alta qualidade, estimulando a reflexão e aprimoramento individual e comunitário. No caso, no caso do aprimoramento individual, a gente publica matérias sobre planejamento educacional, como você deve planejar a sua educação. Você pode começar num curso que não gosta e de repente mudar de curso. Isso aí você pode fazer sem problema nenhum, você só vai perder tempo da sua vida. Mas faz parte da educação. A gente incentiva esse tipo de busca individual, para o cara descobrir o que ele quer fazer. E no caso do comunitário, a gente está sempre trazendo temas relevantes. Por exemplo, acho que na segunda edição do jornal, a nossa capa era sobre a relação entre aquele massacre de Pinheirinhos, não sei se você lembra, lá em São Paulo, com a sua educação. Foi um amigo nosso que escreveu. Qual a relação daquele massacre e com a sua educação? Era um tema meio desconexo, que a gente conseguiu fazer uma ligação legal, trazendo um pouco a parte da sociedade para a UFPE também, que é uma coisa que falta, eu acho, em muitas universidades federais e privadas também. Isso aí é uma missão. E a outra missão, que é uma missão mais esperada, que é a de difundir coisas que acontecem na UFPE. Que acontecem muitos eventos pela UFPE, mas a gente não fica sabendo, que a gente só tem um núcleo de disseminação de informação, que é oficial, assim, que é o da ASCOM, Assessoria de Comunicação, que é por e-mail, mas poucos estudantes conhecem. E, além disso, tem os banners, etc., mas que ninguém vê. É uma coisa muito, muito pequena. Sem falar que é uma coisa muito centralizada na reitoria. Então, eles não ficam sabendo de eventos dos estudantes, muitas vezes. E a gente tem uma penetração maior no corpo discente. Então, a gente ficava sabendo por conversa mesmo. Vai ter um evento sobre as ciências políticas, lá no Cefiche, lá no Departamento de Ciência Política. É por amigos da gente, eles falam com a gente divulga, de graça mesmo, que faz bem para a comunidade da UFPE. Enfim, essa é uma missão mais interna, assim, para aumentar a produtividade do estudante na UFPE, aumentar ele aproveitar mais o seu dia na UFPE. Então, vou falar agora um pouco da motivação. Não sei se vocês conhecem Richard Branson. Alguém conhece Richard Branson? Conhece? Ah, pô, meu amigo! A motivação que eu tive para criar o jornal foi lendo o livro dele, Losing My Virginity, Perdendo Minha Virgindade, que não é exatamente um livro pornô. Ele tem uma corporação enorme, mundial, multinacional, transnacional, já está chegando até na Lua, inclusive, que é Virgin, nome da corporação dele. Não sei se vocês conhecem. Tem Virgin Airlines, tem de refrigerante, tem de música também, tem de muita, muita coisa mesmo que eu nem lembro mais. Tem agora que ele criou de viagem espacial também. Nesse livro é a autobiografia dele, e ele fala bastante da vida dele, etc. E aí teve uma parte que ele estava falando sobre a vida dele na escola. Ele é disléxico. Ele não sabe escrever bem e tem problema de concentração um pouco. E ele falou que via muita coisa errada na escola dele e queria trabalhar para melhorar, queria divulgar. Antes de tudo, alguém já leu esse livro? É muito legal. Ele escreve de uma forma muito leve. Ele lembra muito aquele físico, esqueci agora, o que ganhou o Nobel. Esqueci. Richard Feynman, não sei se vocês conhecem, Richard Feynman, que escreve de forma bem, bem engraçada e de forma muito legal, lembra muito ele. Estava falando, ele estava no ensino médio e ele via que na escola dele tem muito problema de refeitório, sei lá o quê, e ele queria ajudar isso daí. Aí ele criou uma revista lá na escola chamada Student, que falava basicamente sobre os problemas da escola. Mas aí isso foi na década de 60, por aí, que estava tendo um rebuliço cultural na Europa. Ele é da Inglaterra. Em 1960 teve aquele negócio lá na França, da universidade, teve aquele negócio nos Estados Unidos de mortes nos campos, lutando contra o Vietnã, etc., contra a guerra. E aí ele criou esse negócio e difundiu assim, de forma fenomenal pelas escolas lá da Inglaterra, de tal forma que ele abandonou os estudos. Ele, se eu não me engano, ele nem se graduou no ensino médio, nem acabou o ensino médio, e já criou essa revista Student Nationwide, em toda a Inglaterra. E ele viveu disso, começou a viver disso. Ele vivia de favor, num porão lá, de um amigo, etc. Aí conseguiu entrevistar gente muito, muito danada, como Mick Jagger, como John Lennon. Aí conseguiu ganhar dinheiro com isso. Enfim, mas o que motivou foi que ele criou do nada, de forma informal, uma revista para melhorar a escola dele. E só um pouco, deixa eu ver aqui, um pouco da vida dele que me entiçou ainda mais a entrar nesse ramo, que não tem nada a ver comigo a princípio. Ele, quando estava, ele era criança assim, ele estava dormindo, a mãe dele tirou ele da cama de madrugada assim, e saiu, ele nem acordou, tirou da cama, botou no carro, saiu adoidado para algum lugar aí lá no interior da Inglaterra, perto de Surrey, por ali, e ele acordou no meio do caminho, e aí a mãe falou, meu filho, eu quero que você saia daqui agora, e vá com essa bicicleta que a gente trouxe, vá para casa da sua tia, entregue esse negócio para ela e volte para casa, sozinho, de madrugada. Ele tinha o quê? 7 anos de idade, 8 anos de idade. E aí ele foi, tá, de madrugada, chegou lá na casa da tia, entregou o negócio, voltou para casa, aí todo alegre, mãe, consegui ele. Aí a mãe, parabéns, tome seu café da manhã. Foi um negócio assim que ele ficou, por que que ela fez isso? E mesma coisa no outro caso, que a mãe dele, ou foi o pai, não lembro agora, duvidou que ele fosse nadar no riacho lá perto da casa dele. Um riacho, naturalmente, água gelada, e ele não sabia nadar. E ela duvidou, o pai duvidou também, e aí ele foi lá, nadou e conseguiu ganhar umas 10 libras. Aí a lição assim, que ele trouxe no livro é a lição de meter a cara e se divertir com isso. E foi uma coisa que me motivou bastante e que ele fala bastante no livro, que se você está num negócio que você não vai se divertir, sai desse negócio. Entre no negócio, se divirta, ganhe o seu dinheiro, se conseguir, mas o que é importante é você se divertir. Se você se divertir e o povo vir que você está se divertindo, você vai longe, o povo vai acreditar em você. E, enfim, essa é uma coisa que eu trouxe comigo. E sempre que a gente está trabalhando no jornal, nas reuniões, a gente está sempre se divertindo. Sempre trocando informação, trocando a fofoca que acontece nos bastidores do poder lá da UFPE. Tem muita fofoca legal. Enfim, isso aí foi um pouco da motivação da gente. Aí tudo foi juntando, né? Eu via várias oportunidades na UFPE. Eu sou do Diretório Acadêmico de Eletrônica e eu participo do Movimento Estudantil também de lá. E tem muitos eventos, apesar de muita gente ser contra o Movimento Estudantil, tem muitos eventos interessantes de discussão sobre a construção de uma UFPE popular, construção de uma sociedade popular de forma geral, de uma inclusão mais da sociedade nas escolhas da UFPE, da universidade. E eu via que o povo podia aproveitar mais. Muitas vezes vinha ministro para lá, Sérgio Rezende, que é professor da UFPE, ia para lá para fazer um evento legal, trabalhando ciência e tecnologia, etc. E eu via vários eventos desses, mas eu via que faltava um meio para que o povo absorvesse esse não só absorver conhecimento, mas que tomasse conhecimento desses eventos. E então, para a comunidade ser realmente impactada, ela precisa saber dessas oportunidades. Eu vou falar agora um pouco, depois eu vou mostrar um pouco mais do jornal, vou falar agora um pouco das ferramentas que eu usei para implementar o jornal. Elas são basicamente ferramentas livres, só o Scribus, que não é livre, o Scribus é open source, é quase livre, tem uma diferençazinha. Alguém sabe a diferença entre open source e livre? Tem uma diferença, uma diferença filosófica do que prática. Que o software open source, ele tem um código aberto, assim como o software livre, só que ele tem um código aberto por uma motivação mais para acelerar o desenvolvimento de softwares para empresas, por exemplo. Tem muita empresa que usa software open source para acelerar o desenvolvimento, que muita gente pode contribuir, etc. Mas o final maior é para satisfazer uma certa empresa. Nem sempre, muitas vezes é. No caso do software livre, não. É uma questão da liberdade do usuário de poder fazer o que quiser com o código e poder distribuir o código como quiser, bota lá seu créditozinho, esse código foi feito por mim, etc. Mas a liberdade total do usuário, é uma filosofia mais de liberdade do usuário. E o cara pode cobrar, por exemplo, muitas vezes tem, muita gente tem problema com software livre pago, que software livre pode ser pago. O cara pode ganhar dinheiro com o suporte ao software que ele criou, etc. Isso aí não vai de encontro às licenças livres que existem. Enfim, desses três aí, o VI é livre, o LaTeX é livre e o Scribus é open source. Dá para fazer material de alta qualidade com esses três. Alguém conhece o VI? Vim, não sei. VI, uma pessoa. O VI é, como botei aí, é tipo o Notepad do Microsoft, mas é claro que é muito melhor. Eu não trabalharia no Notepad. Eu vou mostrar alguns prints. Ele é extremamente personalizável. Quem trabalha com programação, com arquivos rápidos assim para criar, sem precisar de interface gráfica, o VI você lança diretamente do terminal e ele tem você pode personalizar ele de três formas. Tem um arquivo chamado VI-IRC, que você bota configurações mais gráficas, algumas configurações de tecla de atalho, etc., que pode acelerar muito o seu desenvolvimento. E tem os plugins. Tem muitos plugins, são maravilhosos. E tem também na parte da compilação, que você pode baixar o VI lá do site dele, e aí você compila ele com certas opções. Ou vocês têm familiaridade em compilar coisa do código-fonte. Se não tiver, tem jeito de você conseguir isso daí sem precisar compilar. Enfim, mas ele é altamente personalizável. Eu, por exemplo, uso o VI para fazer meus documentos em LaTeX, para fazer minha programação em Python, em C. Ele é um ambiente de programação ideal, você pode mexer à vontade em tudo nele. Então, tem vários plugins, assim, eu vou mostrar um pouco como cada um funciona. Cada um não, alguns funcionam. Tem esse EasyMotion que eu uso, etc. Eu vou mostrar rapidinho. E ele, para mim, é a IDE mais versátil de todas. IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. Não sei se vocês conhecem o Emacs. Alguém conhece Emacs? Pronto, tem uma rixa, tu de camisa vermelha, tu usa Emacs ou VI? Tu falasse que Emacs? Que é isso, rapaz. Tem uma rixa entre Emacs e VI. Eu, pessoalmente, acho o Emacs, que tem muita tecla de atalho complicada, com muito Ctrl, Shift, Alt, sei lá. O VI é mais sem Ctrl, sem Shift, é tudo nas teclas mesmo. Aqui está um print do meu documento que eu usei para criar esse slide. Tá, ali dá para ver, ó. O VI, plugins, muitos plugins, IDE mais versátil, etc. Isso aí é meu documento LaTeX, está em código LaTeX aí. Eu usei o pacote Beamer, que é minhas apresentações são sempre feitas em LaTeX, nesse pacote Beamer, que é um negócio bem formatadinho, assim, bem sem graça um pouco, eu acho, mas dá para personalizar bastante. Mas eu não tenho muito talento para isso. Aí eu faço uma coisa minimamente para entender. Eu vou mostrar aqui um pouco da navegação nele, bem rapidinho. Por exemplo, aqui é o meu arquivo VI-IRC. Não vou mostrar o que significa dar código, não. Vou mostrar só um atalhozinho, um plugin que ajuda você a navegar mais rápido. Já que você não usa o mouse, você usa as teclas aqui, as setas, né? Tem um plugin que é o EasyMotion, que você faz... Ele troca a letra inicial de cada palavra e você aperta essa letra para ir para essa palavra na sua tela, por exemplo. Isso acelera bastante o seu desenvolvimento. Eu quero ir para, por exemplo, essa linha daqui, a linha 24. Aí eu aperto F, aí eu vou para ela. Você, com prática, vai fazer bem rápido, acelera bastante o seu desenvolvimento. Enfim, só um exemplo. Beleza, isso aí foi o VI. Aí eu vou falar um pouco do LaTeX. Vocês podem estar estranhando que lá no segundo slide eu mostrei uma foto da capa. Isso daí claramente não foi feito em LaTeX. Não sei se vocês têm conhecimento do LaTeX, vocês têm familiaridade com LaTeX. Alguém usa o LaTeX regularmente? Ninguém usa LaTeX regularmente. Eita, então eu vou explicar um pouco o que é um LaTeX. Acho que você... vou explicar na outra sessão. O LaTeX é um tipo de você fazer... de formatação de documento, de arquivo, que elimina o seu trabalho com muitas coisas que... muitos problemas que você tem quando vai trabalhar no Word, por exemplo, no LibreOffice, por exemplo. Quando você vai colocar uma figura no LibreOffice, ou então no Word, você não está exatamente do jeito que você quer, fica comendo o texto, fica no meio do texto, sei lá o quê. Aí o Later que faz isso tudo automatizado. Você diz lá onde é que você quer, com código mesmo, e aí ele formata tudo, bota o texto ao redor, depende de como você escrever lá, não tem problema nenhum. Isso daqui não é feito com LaTeX, isso aqui é feito com Scribus. Agora, eu usei o LaTeX nas primeiras edições, porque eu não sabia usar o Scribus. Aí eu vou mostrar também como é que ficaram as edições com o LaTeX. Ficou bonitinho, mas era menos funcional do que o Scribus. Tá, então, como eu estava falando, o LaTeX, isso aqui é a logomarca assim, do LaTeX, ele automatiza todo o trabalho chato que tem que ser feito com o mouse. Então, o que é o LaTeX? Rapidamente, assim, a origem do nome, primeiro ele se pronuncia LaTeX, e não LaTeX, nem nada, é LaTeX. O tech significa tecnologia do grego. Esse X aí era para ser um X grego que tem um som de K. E o lay é de tech para o layman, que é para o leigo. Tech para o leigo. Aí ele é um pouquinho mais fácil que o tech. Tech é outra linguagem que é mais complicada e que eu nunca usei. E o LaTeX é o tech para o leigo. Enfim, ele é um conjunto de comandos. Você fala, por exemplo, eu estou aqui escrevendo meu documento. Eu vou mostrar aqui. Esse daqui, por exemplo. Esse aqui está em LaTeX. Eu quero escrever um novo slide. Aí eu boto o barra frame e as chaves. Aí dentro do slide vai ter o título, vai se chamar VI ali. Aí vai ter um bloco, que é aquele bloquinho que eu botei. Esse bloquinho daí, ó, isso aí é um tipo de ambiente bloco, que vai ter um título, vai ter um negócio, enfim, é um conjunto de comandos, que no começo você não vai conhecer nenhum, mas ao longo do tempo você vai ficar bem familiarizado e é bem rápido o desenvolvimento com LaTeX. Enfim, aí você, aquele documento que eu mostrei é um arquivo .tex, e aí você pode gerar um PDF a partir dele, com um comandozinho, que é o LaTeX, o nome do comando é LaTeX. LaTeX bota o arquivo, o nome do arquivo. E aí ele gera um arquivo, um PDF ou um DVI, que é um tipo parecido. E para você conseguir compilar um arquivo LaTeX, tem que ter um corpo de programação que entenda os comandos do LaTeX. E aí o mais conhecido é o TechLive, que é o que eu uso. Então ele entende esses comandos daqui. Esses comandos daqui, ele entende o, sei lá, o barra L dots, ele entende, enfim, esses comandos daí, ele é o TechLive que tem esses negócios entendidos. E o LaTeX Suite é um plugin que eu usei no VI, que eu uso no VI para agilizar o meu desenvolvimento com LaTeX. Ele basicamente, por exemplo, em vez de eu escrever barra begin block end block, eu escrevo block F7. Aí eu programei para quando eu escrever block F7, ele faz todo esse ambiente. Aí agiliza bastante. Isso daí é possível com o LaTeX Suite que eu mostrei. Isso aqui foi um documento, uma apostila que eu fiz para engenharia eletrônica com o LaTeX. Você vê que é um documento, o visual dele é de alta qualidade. Tanto os desenhos quanto a matemática ali, ó. Tem um beta que não dá para ver muito bem, tem um infinito, que e quase todos os livros que você tem hoje em dia são feitos com LaTeX. Esse ambiente, essa verdinho aqui, exemplo, etc., é de um pacote MD Framed, se vocês precisarem. É chatinho de usar, mas depois fica bem bonito. Enfim, aí tem bibliografia ali, etc. Só para dar uma cara geral de como é que fica um arquivo feito em LaTeX. Tá, isso aí foram as ferramentas. Vou mostrar os Scribus com mais detalhes já. Então, nas primeiras edições, como eu falei, isso aí foi iniciativa minha, sozinho, eu estava sozinho. E então, eu tinha que fazer de um jeito que eu sozinho conseguisse dar o primeiro passo. Porque a coisa que eu percebi, até ontem foi falado bastante em algumas palestras, é que quando você vai iniciar uma coisa, você não pode esperar de ninguém nem metade do seu esforço. O maior esforço tem que vir de você mesmo. Você tem que dar o pontapé inicial, isso daí é que vai dar a cara do seu empreendimento. Então, eu fui sozinho mesmo, procurando gente. Ei, Vitor, vem lá falar aqui comigo alguma coisa interessante que tu gosta. Sei lá quem, vem aqui falar um assunto sobre política que tu acha interessante. Então, o método que eu escolhi foi o headhunting, que é caçar cabeças. E como era uma coisa somente minha, por enquanto, naquele momento, eu escolhi usar o LaTeX, que é uma ferramenta que eu conheço, apesar de no grupo do jornal ninguém conhecer, ninguém sabia usar, mas eu estava sozinho, então eu escolhi uma coisa que eu sabia usar bem. E o foco, no começo, como tinha pouca gente engajada, era somente textos de opinião, não tinha trabalho de campo. A gente não entrevistou ninguém, não fez nada demais, a gente falou sobre... Nem lembro mais quais foram os tópicos, mas era tudo opinião, era o que eu acho sobre isso, etc. E a recepção foi bem interessante. Assim que eu lancei, foram 300 curtidas no primeiro dia, nas primeiras horas, na verdade, foram 300 curtidas, sem pagar nada nem publicação no Facebook. A partir de então, fui vendo um resultado bom, e eu queria alavancar de vez. Aí comecei a pagar a publicação do meu bolso mesmo, no Facebook, e atualmente tem 3 mil curtidas, na verdade. Enfim, foi uma recepção muito boa, que tava com esse gap lá na UFPE de um jornal divulgando coisas dos estudantes, feito pelos estudantes, para os estudantes. E foi uma recepção muito, muito, muito legal. Esse aqui eu não vou mostrar o código, não, vou mostrar uma edição das primeiras edições, para vocês verem como é que era a cara com o LaTeX. Isso aqui foi a primeira edição da gente. Dá pra ver que a cara é bem diferente, é muito mais um tipo de newsletter do que um jornal. Você vê as manchetes. Ali é introduzindo o jornal, aqui de um amigo meu que falou sobre educação individual, o que é que você pode esperar de universidade, que você não vai esperar de uma escola, como é que você pode alavancar sua educação na universidade. Ali é um amigo meu do movimento estudantil falando sobre movimento estudantil na UFPE. Aqui é um amigo meu falando sobre assuntos gerais, que ele falou sobre Caetano Veloso. Não sei se vocês lembram daquele caso que ele não estava querendo que divulgasse uma biografia dele, sem ele autorizar. Aí ele discutiu um pouco isso. Ali tem outras matérias, etc. Para vocês verem como é que é a cara das edições, das matérias. Aqui é o editorial que eu escrevo. Aqui o quadro Sua Educação. Esse layoutzinho aí foi o que fiz, eu não tenho nenhuma noção de design, mas ficou. Desde então ficou esse mesmo design até o final. Com um quadrinho de Você Sabia, que eu acho interessante, tem algumas informações que os estudantes têm que saber, ou então gostariam de saber, que não cabe numa matéria toda. Então a gente bota uma coisa bem rapidinha ali, um Você Sabia. Acho que aqui eu falei sobre você poder mudar de curso, poder pagar cadeiras de outro curso na sua faculdade, que é uma coisa que pouca gente sabe. Enfim, aqui o professor escreve, aqui foi Sérgio Rezende, ex-ministro, que escreveu. Ele super apoiou a iniciativa, conversei com ele, e ele escreveu uma série de artigos para o nosso jornal sobre para onde vai a Universidade Brasileira. Fala sobre o passado, o presente e o futuro. Aqui sobre calor, aqui onde, a nossa parte onde tem eventos da UFPE. Isso aí foi um trabalhão, porque você tem que ver vários grupos da UFPE, grupo de biomedicina, grupo de medicina, grupo de engenharia, para ver se tem coisa acontecendo. E aí, claro, comecei a falar para eles, quando tiver evento, manda para o jornal. Mas as primeiras edições, como ninguém conhecia, foi procurando na marra mesmo. Aí tem muita coisa acontecendo que eu não fazia ideia que isso ia encher uma página. Na verdade, teve edição que encheu duas páginas de eventos. E são eventos organizados pela UFPE, ou então pelos estudantes da UFPE. Aqui é sobre cultura, música. Aqui eu falei sobre o livro que me inspirou. Aqui eu falo um pouco sobre o Spotted também. Acho que vocês conhecem o Spotted. Conhece o Spotted, não? Spotted é um canal do Facebook, uma página que fica mandando indiretas, bem diretas, uns para os outros. Ah, eu vi uma menina linda. Ah, eu vi um rapaz lindo. Enfim, aqui é besteirinha. Enfim, essa aí foi a primeira edição. Foi a primeira edição e dá para ver que é bem diferente daquela que eu mostrei lá atrás. Mas então, aí tinha alguns problemas com esse tipo, usando o LaTeX. Como eu falei, parece mais newsletter do que jornal. E também tem um problema com imagens em ambiente de multicolunas. Eu não conseguia fazer, na verdade dá para fazer, mas é um trabalhão. Eu não conseguia fazer uma imagem pegando todas as três colunas, por exemplo, de uma matéria, sem que isso atrapalhasse lá a formatação. Aí isso daí estava me dando dor de cabeça. Problema de fontes também, aquela fonte que eu usei, ela é muito sóbria. Dá para mudar também, só que a fonte padrão é aquela, para mudar tem que é uma dorzinha de cabeça. E também tem a portabilidade, né, que poucos sabem LaTeX. Então, se eu quisesse contribuição, uma coisa mais colaborativa, que é uma das missões, tá na missão do jornal, eu não ia ter muito esse apoio. A capa também é pouco atrativa. Aquela capa é muito preto e branco, é muito durona, sabe? E papel A4 não fica legal em jornal. Se eu quisesse imprimir, eu quero imprimir, ainda não imprimi, em grande escala, o papel A4 não fica legal. E só sobre imprimir, assim, eu fiquei surpreso que depois da primeira edição eu vi que imprimiram assim, voluntariamente algumas edições e colocaram em alguns apartamentos lá na UFPE. Foi uma coisa que me surpreendeu, fiquei feliz que a recepção foi nesse nível. Então, eu tive a ideia de mudar de software, por enquanto estava sozinho ainda. E aí eu procurei na internet alternativas livres para mexer em jornal. E foi difícil encontrar, porque a maioria é para Mac ou é para Windows, e é tudo pago, muito caro. E aí descobri esse Scribus, que era exatamente o que eu queria. É uma ferramenta bem fácil de mexer. Eu vou mexer aqui um pouquinho para vocês verem como é tranquilo. E outra coisa também que tinha que acontecer era ter trabalho de campo. Era ir para a rua, ir para o campus lá da UFPE e entrevistar a gente, o que é que eles acham disso, o que é que vocês acham disso. E a gente incorporou isso a partir da terceira edição, se eu não me engano. E também trabalhar com alguém que saiba design. Isso aí até agora a gente não conseguiu. Mas, por enquanto, estamos indo. E a ideia, então, foi trabalhar com o Scribus, que é um open source desktop publishing software. Aqui eu ia mostrar uns slides, mas eu vou mostrar na prática, assim, rapidamente, como fazer aquele negócio da imagem, ficar no meio do texto, sem dar dor de cabeça nenhuma. Essa é a primeira tela do Scribus, você escolhe ali o que é que você quer, se quer um single page ou uma página dobrada ou um folder de três coisas. Eu sempre boto single page. E aí aparece aqui a sua tela. Vou fazer aqui bem rapidamente um texto e dividir ele em colunas e botar uma figura no meio. Você vai ver que não vai ter dor de cabeça nenhuma. Fazer um texto, você vai aqui no bloco de texto, faz um negocinho aqui, aí você vai em aqui em text, aí vai em aqui em coluna, etc. Quantas colunas você quer? Não sei se dá para ver, acho que dá. Quantas colunas? Vamos estar 3 colunas. Aí já aparece. Agora ela vai ficar muito colada ali, ó. Não tem nenhum espacinho das colunas. Vamos botar um espaço, um gap aqui. Um gap de 5 pontos, sei lá. Pronto, agora está separadinho. Vamos botar um texto aleatório qualquer aqui. Simple text. Em Esperanto. Pronto, aqui está um texto em Esperanto. Alguém sabe Esperanto? Eu não esperava mesmo, não. Já está separadinho ali. Agora vamos botar uma figura no meio. Uma figura, aperta I para botar, fazer o contorno dela. E Ctrl I para colocar uma figura. Vou botar aqui uma... Isso daqui. Por enquanto ele está em cima do texto. Não dá para ver nada. Agora vamos fazer o texto contornar essa figura. Bem rapidamente. Você vai botar um... Não, aqui não. Você vai em shape. Na figura. Você vai... aqui, ó. Edit o shape dela. Você vai em Edit Control Line. E pronto, aí você já pode acabar aqui. E agora você vai usar a linha de contorno. Aí você vai ver que o texto vai ficar contornando a figura. Pronto, está contornando já. Era isso daí que eu estava com problema de fazer no LaTeX. Era botar uma figura no meio e o negócio contornando. Isso aí faz facilmente aqui no Scribus. Tem muitos tutoriais muito bons do Scribus aqui. No site, etc. Pronto, isso aí eu queria mostrar assim do Scribus. Aqui foi exatamente o que eu fiz. Agora vou mostrar para vocês um pouco as últimas edições. Vocês verem como ficou, como foi evoluindo, etc. Vamos ver a última edição, a nona edição, que não está aqui. Está na oitava. Essa daqui foi a edição da gente... sobre as eleições para o DCE da UFPE, que foi a edição mais trabalhosa da gente, que a gente entrevistou as 6 chapas que estavam concorrendo, e para mostrar a diferença entre elas. As perguntas eram bem diretas mesmo. Era: qual é a diferença entre você e você? Qual é a diferença entre a chapa 1 e a sua chapa, por exemplo? Para que a gente prezava uma coisa que... Eu não sou da área de comunicação, mas que eu sinto como leitor, como internauta, que falta muita clareza no discurso dos partidos, no discurso da política em geral. E no jornal, uma missão meio que pessoal minha era trazer essa clareza para o eleitor. O que é que você defende de verdade? Quem é que está financiando sua campanha? E eu fiquei contente que as chapas responderam de forma sincera. Sei lá, a chapa 6, eu perguntei: quem está financiando? Ele falou: o PCdoB. A chapa 2, quem está financiando? Ninguém. A gente está correndo atrás na marra. Sei lá, a chapa 3, é o PCR que está financiando. E os eleitores gostaram bastante disso. Retornaram, foi um bom retorno sobre essa clareza. Tava na palestra lá no Michelangelo, agorinha, antes dessa palestra. Era uma pesquisa que fizeram com uns internautas, uns 2.000 internautas, sobre política na internet, falando que eles acreditam na política de forma geral, acreditam que o voto pode mudar o país ainda, mas não acreditam nos políticos, e não sabem ver a diferença entre os partidos. Aí, mesmo sem saber desse resultado, eu já sentia isso, e a gente trabalhou para trazer o máximo de clareza possível no nosso jornal. Inclusive, aqui no jornal, no editorial, por exemplo, eu mostro minha opinião sobre muitas coisas. É um jornal bem aberto. O que importa é a opinião bem fundada. Sempre que eu chamava alguém para escrever, eu falava, olha, você tem sua opinião, pode mostrar sua opinião à vontade, desde que seja uma opinião bem fundada e que não ataque gratuitamente outras opiniões. Essa aí é a nossa linha editorial. Inclusive, quando eu comecei o jornal e fui chamar a gente para escrever, a primeira pergunta que o povo mais experiente me fazia era, qual é a linha editorial? Eu nem sabia o que era isso. Aí eu, como assim? Tipo, posso escrever qualquer coisa? Aí eu, pode. Aí depois eu logo percebi, não, peraí, qualquer coisa não. Aí comecei a criar umas restrições. Isso aí foi uma das motivações do jornal, fazer as coisas bem, de forma bem clara. Aí aqui, o que é que eu falei? A gente tem representante também nos Estados Unidos, está representando em todo mundo, na verdade. Tem gente na China escrevendo para o jornal, amigo meu, esse é cara dos Estados Unidos também escrevendo no jornal, sobre o movimento estudantil de lá, etc. Aqui eu falo a minha opinião sobre a eleição para o DCE. Acho que eu não falei o meu voto, mas falei o que deve pautar na discussão. Sobre negócios sociais, etc. Aqui são as entrevistas com cada chapa. Vocês ficaram sabendo quem que é da UFPE? Ninguém da UFPE? Já foi? Já estudou? Ah, então vocês não devem estar sabendo. Teve a eleição do DCE, mas ela foi impugnada, não teve eleição. Então a gente continua sem DCE, sem Diretório Central Estudantil lá na UFPE. Não trabalhamos fazer essas entrevistas e eles impugnam. Enfim. Aqui ficou diferentezinho o modelo do por dentro da UFPE, que tem os eventos, etc. Enfim, seminários organizados por estudantes. Aqui música e aqui a parte do spotted, etc. Enfim, agora terminando já aqui a conversa, os planos para o futuro, outra coisa, no momento o jornal está parado, infelizmente, porque primeiro que o fotógrafo da gente tá sempre viajando, está fora. E eu estou acabando o curso agora, estou no último período, estava estagiando com o TCC. Mas ainda planejo continuar, então fomentar isso em outras universidades. Antes de acabar aqui, se eu tenho um gabarito, quem se interessar vocês são estudantes universitários, a maioria? Deve ser, né? Já foi. Você já foi tudo. Do SERPRO, né? Não. Sim. Tem jornal universitário na universidade de vocês? Qual é a tua universidade? UFBA. E o jornal lá é feito pelos estudantes? Como é que é a recepção deles lá?
O pessoal de jornalismo e produção cultural tem vários jornais, e aí cada um vai seguindo uma linha de editorial diferente. Aí tem o pessoal que contribui com o Jornal da Fraude, que é um jornal mais libertário, que faz discussões sobre sexualidade, sobre as coisas que acontecem na faculdade. Há outro que vai numa linha de editoração, que é mais na questão de comunicação interna. Então, o pessoal, tanto de produção cultural quanto de jornalismo, produzem várias boletins e jornais lá dentro. Então, assim, é bem, bem organizado e difundido o jornal lá.
Legal. Alguém mais tem jornal na universidade? Alguém tem interesse em... Se tivesse jornal, vocês contribuiriam? É que vocês... Você acha que precisa de um jornal na universidade? Precisa, acho que a maioria balançou timidamente que sim. Quando eu estava no meu intercâmbio nos Estados Unidos, lá tinha um jornal e eu participei de lá, mesmo sendo intercambista, e a recepção do jornal lá na universidade, nos Estados Unidos, era fenomenal. Eles realmente incentivavam uma cultura de desenvolvimento pessoal lá para os estudantes. A gente sentia isso nas aulas, que não sei se é porque eles já eram assim, ou se o jornal contribui, mas certamente o jornal contribui com essa cultura de desenvolvimento no campus, desenvolvimento pessoal, na educação. E, como eu estava falando antes, o começo assim, de você iniciar um empreendimento, no meu caso, de um jornal, primeiramente você, o interessante é que você seja curioso sobre a sua universidade. Eu sempre que eu ando pela universidade, eu gosto de olhar os murais, etc., e ver o que é que está acontecendo. Até porque tem coisas que me interessam. Eu sou de engenharia, mas eu passo na parte de ciências políticas. Eu vejo lá, vai ter um seminário sobre relações exteriores. Aí, poxa, parece ser legal. Mesmo que eu não vá, eu gostaria que outras pessoas soubessem que existisse aquilo. Para dar chance de o cara meter a cara e descobrir o que gosta na vida. Porque o que acontece de forma, infelizmente, muito, muito frequentemente, é o cara entrar na universidade e não saber o que quer. E eu sentia que é uma tarefa do jornal ajudar a pessoa a descobrir o que quer fazer na universidade. Isso aí é mais um, né, não sei se é bem um pré-requisito, mas é uma coisa que ajuda você a incentivar um tipo de empreendimento desse na sua faculdade, na sua universidade. Outra coisa, claro, é uma equipe, um jeito que eu gosto de construir a equipe é, primeiramente, uma coisa bem informal e construir o núcleo a partir daí. Por exemplo, já participei de grupos que tinha, sei lá, 4 pessoas, grupos de atividades quaisquer, e a pessoa que criou o grupo já queria criar um estatuto para o grupo. Isso não é bem assim, sabe? Já espanta um pouco as pessoas. Então, o que eu gosto de criar primeiro um núcleo, bem pouca gente. No núcleo do jornal, por exemplo, tem eu, tem o fotógrafo, continua, tem mais 2 pessoas, 4 pessoas que estão sempre conversando sobre o jornal. E a gente pode ir crescendo a partir daí, de uma forma orgânica, e não criar um negócio para trazer logo 100 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, não. Construir de pouco mesmo, gente que você conhece, que você nem conhece. Então, a equipe e essa motivação sua, intrínseca, é o que eu acho que é fundamental. E a partir daí você pode vender a ideia. Você mostra a paixão nos seus olhos, eu acho, que as pessoas percebem e compram a ideia. Agora, uma questão que é importante, claro, para todo mundo, é como monetarizar isso, que aí realmente não é nem um pouco assim a minha área, infelizmente, que geralmente a pessoa que cria o negócio é a pessoa que tem que monetarizá-lo. Aí realmente, conversando com gente mais experiente que eu na parte de empreendimentos, etc., eles sugeriram que a editora universitária poderia ajudar na impressão do jornal. Como é que é lá na UFBA? É impresso? Vai lá, rapidinho.
Tem impresso e tem online, tem os dois, entendeu?
Como é que imprime? Quem é que imprime, tu sabe?
Tem um pessoal que, como tem o curso de jornalismo e produção cultural, eles conseguem pela editora da UFBA. Aí no IFBA também, no curso técnico, era a mesma coisa. Tinha a editora e aí você podia encaminhar, porque eu sei mais do IFBA, quando eu estava lá. Que aí está dentro da política de assistência estudantil, que faz parte do direito do estudante você ter uma comunicação interna e você promover esse tipo de coisa dentro do colégio. Então, tinha isso dentro do estatuto do instituto, que a gente tinha esse direito. Então, a gente abusou dele, né? Usou.
E tu acha que isso interfere na postura do jornal, por exemplo, quanto a questões críticas?
Isso. Em relação a como participar do jornal, eu posso falar mais do IFBA do que da UFBA, porque eu estou entrando agora na UFBA. Então, assim, uma coisa que a gente falava muito é sobre mídia independente, da construção de uma mídia independente. E, para isso, a gente reconhecia que a impressão do jornal dentro do Instituto era apenas um direito nosso e não poderia interferir de maneira nenhuma dentro do conteúdo. Então, assim, a gente formou um grupo, era um pouco maior do que isso. Hoje, a gente criou a linha de editoração, tudo direitinho, mas sempre pensando nessa questão de independência. Então, a gente falava que a gente tinha autonomia, inclusive, para dizer, se vocês vão querer se usar esse direito, significa interferir dentro do nosso jornal, a gente vai negar ele e vai fazer isso por fora. Então, a gente sempre teve isso dentro de mente, que não era um mecanismo da diretoria ou da gestão do colégio. Aquilo era uma coisa dos estudantes, feito para os próprios estudantes.
A gente discutiu sobre isso no nosso núcleo do jornal, sobre como imprimir. Aí alguns sugeriram, vamos botar uma coluna do reitor e a gente vai ter uma interface maior com a editora e tal. A gente nunca tinha pensado sobre o direito, ser um direito da gente. E que faz todo sentido, na minha opinião. É, a gente tinha muito medo que aceitando essa ajuda, a gente estaria cerceado, para a nossa opinião, que a gente tem um jornal extremamente livre. A gente publica coisa contra a minha opinião, mas, sabe, para incitar o diálogo. É, a gente estava procurando, nesse negócio para imprimir, estava procurando patrocínio, e a gente conversou com alguns sindicatos lá da UFPE, e aí conversando com um desses sindicatos, a gente viu logo que não seria legal a gente aceitar essa ajuda, que ele estava falando logo lá de, então vamos chamar todos os estudantes para lutar contra sei lá o quê, isso aí não era muito o foco do jornal. Aí a gente ficou meio muito receoso, assim, em receber qualquer tipo de ajuda financeira para nossa impressão. A gente continua mesmo só digital. Mas a gente estava pensando em pegar patrocínio de restaurantes próximos, de barraquinhas próximas, que eles podem ajudar. Mas faltou botar no papel o projeto ainda. Inclusive eu tenho ele meio escrito ainda, mas falta formalizar. É, isso eu tinha planejado, era essa conversinha bem, bem básica. Não sei se vocês têm algum input, alguma curiosidade, alguma pergunta. Aguentei.
Eu acho assim, fundamental essa preocupação mesmo de pensar uma mídia, uma forma de comunicação que seja independente dos estudantes para os estudantes. A questão da impressão, dessas outras coisas todas, não sei se serve de sugestão. É porque, como a gente tinha isso escrito, que era um direito nosso, a gente cobrou enquanto direito. Então, pode ser uma coisa que era feita por vocês mesmos. Logo na primeira edição do jornal lá do IFBA, porque a gente tinha uma organização intercamp, né? Então, o camp de Simões Filho, de Camaçari, sempre se ajudava. A gente fez a versão impressa com a ajuda dos próprios estudantes. A gente fez rifa, a gente fez essas coisas e conseguiu imprimir também em uma quantidade muito grande. Então, assim, o que eu acho importante em relação à minha experiência é que a gente pode realmente imprimir, fazer o que for com a ajuda dos próprios estudantes. Às vezes nem precisa de um patrocínio, uma coisa muito grande. E eu acho fundamental realmente pensar isso, assim, que a gente seja independente financeiramente em relação a isso, para garantir a independência do conteúdo também.
É, não me digam que eles estão dando travesseiro de novo. Essa corrida todinha para dar travesseiro. Sei não, o que é. Sim, realmente. A gente não tinha pensado mesmo na questão de ser um direito. Assim. Quanto foi a tiragem, mais ou menos? Bem, pode falar assim mesmo. Dá para ouvir. Um pouquinho. 400. É razoável, bem razoável. Que a gente estava pensando ia ficar muito caro, muito caro. Mas uma coisa que a gente voltou um pouco para. Que a gente quis fortalecer um pouco a parte digital, é que na digital a gente abusa de links. Pode botar links à vontade. Aí a gente pode direcionar para notícias interessantes, etc. A gente perdeu um pouco isso na parte de papel. E, infelizmente, o povo, os jovens hoje em dia, não lê muito no papel. E não tem costume de ler texto muito longo, etc. Se a gente direcionar, se ele se interessar, ele clica ali e lê na hora. Aí é um fator muito, muito importante. Alguém tem mais alguma curiosidade sobre o software? Que eu sou um cara bastante técnico na parte de software também. Aí, se tiver dúvidas sobre software também, eu posso ajudar.
Oi. Você diz que faz um jornal online, né? Normalmente tudo online. Por que não um blog? Qual a diferença de fazer um blog e fazer um jornal?
Foi uma pergunta quando eu conversei com alguns amigos meus, empreendedores, que estavam comprando minha ideia. Eles perguntaram isso. É um formato... Qual é o teu curso? Não entendi.
Engenharia mecatrônica.
Ah, sim. É uma coisa que eu não sabia também como engenheiro, como futuro engenheiro, que existem modalidades diferentes de texto para diferentes formatos. No caso de um blog, o formato é um certo formato. No caso de um jornal, o formato é diferente. É mais de relatar coisas, ou então tem a parte de opinião também, que aí é se aproximar a um blog. Mas o fato de, agora uma coisa mais pessoal minha, que o fato de ter um material em PDF visualmente atraente, com uma capa, com destaques, com uma compilação de eventos acontecendo, etc., num documento só, uma coisa fechada, numa caixa, eu acho que é mais atraente para o cara do que ele navegar num blog, eu acho. Isso aí é eu como usuário que acredito nisso. Não sei se a maioria, sim, mas como a receptividade foi legal e também a gente tem a esperança de imprimir algum dia. Então, eu começo logo aí agora. O formato e otimizando aos poucos e tal, para quando chegar na parte de imprimir, fica bem bonito. Porque a parte de imprimir já tem muita probleminha de margem, eu já li sobre isso, tem que botar uma margem assim, sei lá o quê. Aí, trabalhando a partir de agora, já ganha tempo com isso. Então...
O grande debate hoje dos meios de comunicação é como adaptar o formato tradicional de jornal standard para a internet. O seu jornal, o Estudante em PDF, ele tem um formato que procura seguir o que a gente tem hoje como tradicional, no formato standard, um visual bem atraente. Só que para o formato digital, alguém poderia dizer que o formato teria que ser outro, né? Existe algum software ou alguma solução hoje nessa área mais de tecnologia que entregue um formato tanto atrativo visualmente como o impresso e fuja um tanto do... esteja no meio termo entre o digital e o impresso? Existe essa solução hoje? O Scribus é capaz de fazer isso?
A ferramenta para fazer esse tipo de material certamente é abarcada pelo Scribus. O Scribus é muito versátil, é muito robusto. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer, sei lá, cardápio de restaurante, dá para fazer folder, dá para fazer material informativo. Eu dei uma palestra sobre o jornal no Serpro algum dia. E eu vi, estava lendo o material deles lá, de divulgação interna, negócio bem diagramado, etc. E quando eu falei na palestra que ia falar sobre Scribus, aí eles, você quer no Scribus também, negócio de altíssima qualidade, uma revistinha mesmo, assim, com software aberto como o Scribus. Com respeito a um formato de jornal para o digital, eu confesso que eu não estudei a fundo como deve ser um formato mais moderno. Como o que eu faço muito, por enquanto, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre absorvendo coisa de gente mais especialista.
Não tem uma solução pronta, não.
Exatamente.
Diário de Pernambuco, JC, todos eles levaram o jornal standard em versão flip, para os computadores, tablets, mas ainda é o mesmo jornal. Não, ninguém encontrou essa solução, não.
Exatamente. Eu também nunca vi uma coisa que fugisse muito do padrão no digital. O que eu tentei fazer aqui foi uma coisa que é mais ou menos o meio termo, que ele usa um pouco a parte digital, que são muitos links. Você vê que na parte de divulgação de evento é só um teaserzinho. E aí eu boto um link lá no Facebook, um link do blog da pessoa que divulgou, etc. Isso aí foi o jeito que a gente achou de deixar uma coisa mais atraente, que o attention span, né, a capacidade de atenção, hoje em dia é muito curto. O cara só vê o título. E muitas vezes o cara vê só o título e já compartilha, sem ler o resto. Aí eu quero que o cara veja o título e clique no negócio se ele se interessar. Aí saiu um jeito que a gente trabalhou um pouco para se adequar ao perfil do leitor de hoje em dia. Agora, é muito empírico, sabe? É como aquele cara de ontem falou, não sei se você viu na palestra de ontem à noite aqui, que ele não sabe fazer as coisas, ele está aprendendo fazendo. É a coisa que a gente está fazendo também, a gente está aprendendo fazendo. A gente vê receptividade, se for ruim, se o povo só lê até a segunda página, a terceira página, vamos mudar um pouco. A gente está sempre aprendendo.
E existe o projeto de ter site, o Estudante?
A gente, por enquanto, como a gente não... você fazer o trabalho de mídia do jornal é um trabalhão, assim. E a gente estava, inclusive, a gente estava lançando um processo seletivo, a gente lançou para trabalhar com a parte de mídia, tanto de atualizar o site, etc. A gente tem, por enquanto, só um portal, que é só com as edições do jornal e com os textos que saem do jornal e vão lá para o site, só para, sabe, como histórico mesmo. Não é, e, assim, o visual é bem ruim ainda. Mas a gente tá no projeto, a gente está sempre conversando sobre isso. Vamos deixar o site bonito, vamos. Agora, infelizmente, teve uma pessoa que. Duas pessoas que se qualificaram assim, para trabalhar com a gente no, na parte do visual das mídias, quer dizer. Mas aí de última hora sempre. Ainda é voluntário, né? Sempre tem coisas mais importantes para eles fazerem. A gente está parado ainda nesse sentido. Mas a gente está sempre trabalhando, aprendendo para se adequar ao novo leitor. Alguma... Tudo certo? Então, se vocês quiserem entrar em contato, meu e-mail é esse. Quem quiser falar sobre software livre, sobre jornal, sobre engenharia eletrônica, inteligência artificial, enfim, trocar contatos aí. Eu estou sempre disponível. Beleza? É isso.